Tecnologias estão aí para ajudar o empresário a se planejar. A pandemia pode ter até atrasado muitos resultados. Porém, o planejamento não é apenas focar nos resultados, mas também tem uma série de ações. Eu converso agora com os consultores, sócios e diretores da Pisa Bertioli, Cláudio Santos e Edson Bertioli. Bom dia.
Muito bom dia, Franciele. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui hoje.
Edson?
Olá, Franciele, muito bom dia. Bom dia, ouvintes. Também é uma grande satisfação estar com vocês aqui.
Vamos começar a falar, então, sobre empresários, sobre as empresas. Como que está o planejamento das empresas agora?
Isso, nós percebemos aí que chega final de ano, inicia esse ano, e muitos empresários aí acabam negligenciando aí o planejamento estratégico aí dos seus negócios, tá? A gente considera aí que é algo muito importante, tá? O empresário, né? Qualquer pessoa aí fazer o planejamento pessoal para depois seguir aí para o planejamento do seu negócio, tá? Para poder ter uma clareza aí do horizonte onde que ele deseja chegar e o que que ele pretende alcançar com esse negócio. E compartilhar também isso com a sua equipe. Então, todos passam a ter uma direção assertiva na organização quando o empresário tem essa clareza de onde que ele quer chegar nesse próximo exercício do negócio.
Cláudio, você tem dados. O que que acontece com as empresas no Brasil?
Pegando fontes aí do IBGE, do Sebrae, da Endeavor, a gente verifica aí que muitas empresas aí acabam passando por desafios aí na sua jornada, principalmente aí no início da jornada. A gente observa aí pelos números aí que mais de 60% das empresas acabam encerrando suas atividades aí nos primeiros anos de vida. E das empresas que passam aí desses primeiros anos, muitas delas aí acabam não passando aí dos 10 anos. Então, nós temos aí uma situação crônica aí no Brasil aí com relação às empresas aí. Então, envolve planejamento, mas envolve várias outras questões aí de ordem interna. Muitas vezes, os empresários olham para o ambiente externo e colocam, né, a justificativa ali dos desafios aí que estão enfrentando no negócio no ambiente interno. Mas a gente diz assim, ó, primeiro vamos olhar aí o ambiente interno e ver tudo aquilo que a gente pode fazer nesse ambiente para melhorar os resultados do negócio. E a gente observa que acaba sendo muito negligenciado, tá? Nós observamos aí muitos empresários atuando muito na parte técnica, a parte operacional do negócio, tá? Então acaba faltando aí toda essa parte de planejamento, tá? Na parte estratégica, que é a posição inerente do empresário. Quando ele monta um negócio, a posição ideal dele ficar nesse negócio é na gestão e no empreender o negócio, tá? Administrar e empreender. Então a gente observa aí que muitos dos problemas aí que acontecem com as empresas se deve aos empresários acabarem negligenciando essa posição que eles precisam ocupar a partir do momento que eles resolvem abrir um negócio.
Quando se resolve abrir um negócio, a pessoa já pensa, né, eu tenho que fazer tudo porque eu sou gestor. Como que ele consegue delegar essas funções? Até o Edson comentou, uns dias atrás, que nós estávamos conversando sobre essa questão, que até teve alguma experiência, né, Edson, a respeito disso.
Na grande verdade, nós observamos que existe realmente um bichinho, né, Cláudio, Franciele, chamado o bicho do empreendedorismo, né? A pessoa acorda picada pelo bicho e fala, vou empreender. Já aconteceu comigo, já aconteceu com o Cláudio, e por tudo isso nós chegamos onde chegamos hoje, né? E conversando lá com você aquele dia, nós falamos o quê? Que o empresário tem diversos crachá, né? Então, enquanto ele está nessa parte operacional que o Cláudio comentou, que é essa parte do empreendedorismo, eu vou empreender, sem o planejamento, sem missão, sem visão, sem valores da empresa bem definidos, ele assume vários crachás. Ele é o RH, ele é o financeiro, ele é o comercial, ele é a parte de compras. E no momento que ele acha que ia ser um sonho ser empreendedor, se torna um pesadelo para ele. E o que nós fazemos na Pisa Bertioli? Nós transformamos, através disso que o Cláudio disse, essa questão interna do empresário para que ele tenha o crachá de administrador, realmente de na parte de
o grande
gestor do negócio, para que ele possa delegar esses crachás exatamente para o RH, o compras, o financeiro, para ter uma estrutura altamente equilibrada, né? nós percebemos, assim como o Cláudio disse do planejamento, a importância do planejamento. E hoje nós observamos ainda que muitas empresas não dão a devida importância para esse planejamento. Onde eu estou, onde eu quero chegar, mas como chegar? É isso que nós fazemos na empresa.
E acaba o empresário também chegando a um patamar que ele só procura o planejamento quando ele já está indo à falência, digamos assim, chegando aos finalmente aí dá vontade de desistir.
É, e aí eu digo mais uma coisa, né? A consultoria ela deve ser procurada na alavancagem. Ele deve ter uma consultoria na empresa quando ele está em crescimento. 2020 passamos uma pandemia dentro do cenário mundial. E nessa pandemia muitas empresas sofreram muito, mas muitas empresas cresceram demais. E é nesse momento o perigo, porque muitas empresas crescem no crescimento. Elas quebram no crescimento. Porque no crescimento você não enxerga, às vezes, o buraco que está criando. Está vendendo mais, está expandindo mercados nacionais, internacionais, muitas vezes, sem observar se dentro do planejamento cabe esse aumento. Se não tem que ser estruturado primeiro esse aumento. Tá?
É isso. Quer falar alguma coisa, Cláudio, a respeito disso?
Legal. E, então, a partir ali do momento que o empresário tem esse planejamento do negócio, então ele tem a possibilidade de desenvolver todas as áreas que envolvem esse negócio. Tá? Então, um dos primeiros passos aí é ele poder definir qual que é a estrutura da organização, né, que é necessária para ele atingir esse planejamento. E tendo desenvolvido essa estrutura da organização necessária, né, para atingir esses objetivos dele, ele vai trabalhar ali em todos os processos que envolvem esse negócio, para que ele possa funcionar bem. Então, a partir do momento que ele faz isso, aí ele tem condições de delegar com eficiência. Porque o que a gente vê é o empresário abdicando da atividade. Ele passa, contrata alguém, coloca naquela posição para desenvolver atividade, porém, não tem um processo de integração, não tem um alinhamento inicial com esse colaborador, para que ele saiba exatamente o que ele precisa fazer, quais são as responsabilidades e quais são os resultados esperados dessa pessoa. Então, a gente já começa a observar desafios ali com relação à gestão de pessoas muito latente hoje.
Isso se torna um problema crônico na maioria das empresas? Às vezes, até o próprio empresário não sabe qual a direção levar para a sua empresa?
Isso. Com relação à gestão de pessoas, é um grande desafio, tá? Que a gente observa nas empresas. Coisa que é muito comum, tá? A gente observar comentários ali, né, do empresário com relação insatisfações que ele tem com relação a pessoas da equipe. Tá? E isso se deve a falta de um desenvolvimento já desde o momento que a pessoa vem para a organização. E depois que ela está dentro da organização, acaba faltando ali toda uma série ali de estratégias e recursos para essa pessoa poder ter o melhor desempenho e ter a melhor produtividade. E se não tem um bom desempenho, não tem uma boa produtividade, não tem um bom engajamento, acaba afetando a lucratividade do negócio. Então a gente vai observar que são vários fatores, tá, que a gente pode estar comentando a respeito deles, que vão impactando na lucratividade da empresa. E quanto mais impacta a lucratividade da empresa, maior é o risco dessa empresa acabar saindo do mercado. Então, no passado, até, vamos dizer assim, existia um certo conforto que o cara podia, né, ter, às vezes, um certo desleixo com relação à gestão do negócio. Só que hoje nosso mercado é muito competitivo. Tá? Tem muitas pessoas entrando no mercado. Hoje se tornou muito mais fácil entrar no mercado. Então, se o empresário não se preparar, não desenvolver seu negócio, não ter um diferencial competitivo, né, que é ligado à sua gestão e à sua equipe, com certeza ele vai impactar na lucratividade e tem um sério risco ali de acabar em determinado momento saindo do mercado.
Pode falar. Eu só quero complementar um assunto aqui do Cláudio, dizendo o seguinte, que a precificação é um problema seríssimo nas empresas. As empresas que produzem, né? Que não são serviços, mas serviços também. Mas vamos falar agora de empresas produtoras. A precificação é um problema seríssimo. Na maioria dos casos, nós verificamos que não há uma precificação correta e o desconto é mais incorreto ainda na hora de vender. E aí causa um prejuízo. Por que a empresa acha que está ganhando dinheiro? Porque ela está continuando a vender, continuando a girar o dinheiro no caixa. O primeiro desequilíbrio que dá, acaba o dinheiro. Aí você vê que não tem lucro na empresa. Mas é porque tem uma precificação errada, existe um desconto errado. Tudo isso a gente vem estudando isso há muito tempo, né? E aplicando nas empresas que nós atendemos. Então, esse é mais um fator do que o Cláudio está dizendo aqui a respeito dessa parte de lucratividade. Muitas vezes o empresário fala, eu não tenho lucro, eu estou com um problema no financeiro. Mas muitas vezes não é o financeiro. O financeiro está sendo abalado por um outro motivo. Pode ser na compra, pode ser na venda, pode ser até no processo interno da empresa.